deputados, cá estamos de novo, agora para a segunda parte da reunião, que é uma audição. A audição para os julgados de paz. Temos aqui um regresso, o Dr. Ramos Preto, que é sempre um gosto revê-lo e tê-lo aqui na Assembleia. E temos também a Sra. Deputada Mónica Quintela, que em princípio estaria desse lado, não é? Mas que desta vez não, está deste, não é? E temos os restantes candidatos, que são os Srs. Doutores António Manuel Moreira Tanger Correia, o Sr. André Filipe Gonçalves Pereira Abrantes Amaral e o Sr. Luís Corceiro e o Sr. Luís Filipe Garcia de Castro e Salgado. Portanto, o que nós aqui acordamos foi que cada um dos candidatos fará uma muito breve introdução sobre as razões por que se candidatam. Depois juntaremos as perguntas dos seus deputados, depois responderá o nosso querido amigo deputado, deputado uma vez, deputado para toda a vida. E se os seus candidatos quiserem acrescentar alguma coisa, acrescentarão. Portanto, Sr. Dr. Ramos Preto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto regressar a esta casa sempre, porque, na verdade, nunca se sai desta casa. Quem passa por aqui tem boas recordações, nunca sai desta casa. E, portanto, cumprimentá-los e dizer-lhes que, Sr. Presidente, que fui convidado pelo Partido Socialista, como sabe, nos termos da lei são os partidos que indicam os representantes para os conselhos, para o Conselho dos Julgados de Paz, independentemente das outras entidades que também têm esse poder de indicar para fazer a composição final do Conselho dos Julgados de Paz. Eu, Sr. Presidente, para responder à sua questão, sou advogado, fui deputado, passei por deputado, estive deputado, mas sou advogado, e foi com muito gosto que é a terceira vez que aceito este desafio do meu partido para fazer parte, para ter esta missão de fazer parte deste Conselho dos Julgados de Paz. E acho que é uma boa iniciativa esta da Assembleia da República de ouvir, é a primeira vez que, pelo menos é a terceira vez que sou indicado para julgar de paz, é a primeira vez que sou ouvido pela primeira comissão. É uma boa iniciativa, louvá-la e agradecer ao Sr. Presidente por a ter promovido e aos senhores deputados, e disponível para as questões que me quiserem colocar. Se eu tenho capacidade para exercer o cargo ou não, penso que sim, pelo menos até agora ainda não houve nenhuma queixa relevante sobre, ao longo destes dois mandatos, e este é o terceiro.
Muito obrigado. Obrigado. Sr. António Ramos Preto, dizer que esta alteração para a obrigatoriedade desta audição foi na legislatura anterior, e muito bem, portanto não foi nesta, foi na anterior, e muito bem. Dou agora a palavra à Sra. Mónica Quintela, faz favor.
Sra. Deputada Mónica. Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os colegas de candidatos e indicados para o Conselho dos Julgados de Paz. Eu sou advogada há 30 anos, é o que fiz a vida inteira, estou deputada, já estive na anterior legislatura, continuo nesta legislatura, em cumprimento daquilo que entendo ser um dever cívico, uma dedicação à causa da cidadania, precisamente pelo exercício da advocacia. Entendo que era importante poder contribuir com a minha experiência e com, enfim, os conhecimentos que entretanto adquiri ao longo destes anos todos em que a vida de tantas pessoas me passou pelas mãos, na defesa dos seus interesses legalmente protegidos, na defesa dos direitos, liberdades e garantias. Curiosamente, fui convidada pelo PSD, pelo Partido Social Democrata, a integrar o Conselho de Julgados de Paz. Transitarei do Conselho anterior, portanto já estive no Conselho, já integrei o anterior, o que irá cessar, Conselho de Julgados de Paz, Vasco, juntamente com o Dr. Ramos Preto e com o Dr. Luís Curceiro, com quem tem sido um gosto trabalhar. O Conselho discute, o Conselho tem muitas, muitas competências e as discussões e as reuniões são sempre vivas e muito participadas. Mas, curiosamente, foi a minha experiência na advocacia e a minha uma certa desconfiança relativamente aos meios alternativos de composição de litígios que me levou a encarar e a aceitar, quando me foi dirigido o convite pela primeira vez, este desafio, porque entendi, bom, tenho que perceber muito bem como é que aquilo funciona, como é que os julgados de paz funcionam, porque enquanto parte integrante do sistema de justiça é muito importante que se conheça o seu funcionamento. Porque confesso que até então, as vezes que tinha feito parte de uma composição, de um julgamento dos julgados de paz, foi sempre na qualidade de representante do demandado, e não era eu que recorria ao Conselho de Julgados de Paz. Hoje tenho uma perspectiva diferente, e ainda bem, há muitas coisas que é necessário alterar, mas com certeza deixarei isso depois para responder às questões que me serão colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. António Manuel Moreira Tanger Correia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas candidatos. Fui diplomata durante 40 anos, 40 e tal anos, defender Portugal, defender os portugueses, principalmente no estrangeiro, tive pouco tempo em Portugal. Uma das minhas especialidades foi precisamente a negociação internacional, mas os princípios básicos da negociação são exatamente os mesmos, quer seja negociação entre países ou partes dentro desses países, quer seja entre litigiosos, e foi isso que, litigiosos particulares, como é o caso dos julgados de paz, e foi isso que levou, provavelmente, o partido Chega a indigitar-me para o exercício deste cargo. Devo dizer que vejo, e depois deixarei isso para as perguntas e respostas, vejo como do maior interesse e da maior importância o sistema de julgados de paz, e creio que, sem exagerar, penso que um trabalho concertado com o apoio do poder político poderá melhorar e muito todo este esquema dos julgados de paz. Não vou falar sobre o meu passado, todos têm o meu currículo, portanto, ficaria por aqui nesta fase. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Dou agora a palavra ao Sr. Dr. António Filipe Gonçalves Pereira Abrantes Amaral. Faz favor, Sr.
André.
Peço desculpa, André, tem razão. André Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e aos meus colegas. Meu nome é André Abrantes Amaral, eu sou advogado há 24 anos. Foi sempre exercido em exclusividade, não fiz outra coisa que não ser advogado. Fiz muito tribunal civil, algum até direito criminal também, e ao longo da minha profissão percebi-me de várias, não vamos chamar falhas, mas problemas na justiça, nomeadamente o atraso na tomada de algumas decisões, e vejo nos julgados de paz, ou vi no surgimento dos julgados de paz, uma tentativa do Estado português colmatar essa deficiência. E vejo nisto, a pedido da Iniciativa Liberal, uma oportunidade da minha parte de prestar o dever cívico de colaborar na utilização dos julgados de paz como forma de ajudar à resolução de um problema da justiça portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Luís Curceiro, faz favor.
Sr. Deputado, obrigado. Vamos lá ver. Bom dia a todos. Estou no Conselho de Julgados de Paz desde 2016, portanto não se trata de uma nova designação. A lei o que diz é que os grupos parlamentares que têm a representação na primeira comissão, que é esta, designam, não é? E, portanto, não se trata aqui propriamente de uma candidatura de modo próprio, antes, pelo contrário, passa a expressão, fui encravado, não é? Como todos nós, não é? É um bocado isso, não é, ao Ramos Preto? Agora, esta designação e possível eleição para o Conselho de Julgados de Paz implica, obviamente, participação e trabalho, que é um dos aspectos que quem já lá esteve nota, não é? Ou seja, é preciso lá estar, é preciso lá ir, é preciso participar. Porquê? Porque, mutatis mutandis, o Conselho de Julgados de Paz tem funções paralelas àquelas que tem o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do MP, e nomeadamente no plano disciplinar e no plano da movimentação de juízes de paz, E, E, portanto, o sistema só funciona se o Conselho de Julgados de Paz funcionar. E para que o Conselho de Julgados de Paz funcione, é preciso que as pessoas lá estejam e participem. Eu sou advogado e com certeza foi por isso, enfim, também já estive, em permanência nesta casa a trabalhar durante alguns anos no gabinete do PCP, gabinete do Grupo Parlamentar. Também passou por mim na altura a alteração à Lei dos Julgados de Paz. Os Julgados de Paz têm 20 anos, não é? São 20 anos, e portanto não se trata propriamente de uma... Já passámos a fase experimental, aliás, ele insistiu com a criação de 3 julgados de paz, um deles em Lisboa. Já passou a fase de alargamento, já teve, aliás, mais do que uma fase de alargamento, e o que os julgados de paz neste momento carecem verdadeiramente é de um alargamento territorial. Eu já nem digo tanto alargamento das competências, mas com certeza também por aí. Aliás, eu advogo que os julgados de paz possam ter competência penal relativamente a questões que nós normalmente designamos por bagatelas, não é? Ou seja, descarregar desse ponto de vista o nosso sistema judicial de alguns conflitos de natureza, crimes, sobretudo crimes que não são públicos nem semipúblicos, não é? E que possam resolver-se no julgado de paz, onde não haja, onde não esteja em causa, digamos, uma moldura sancionatória que tenha a ver com prisão, portanto nada disso, não é? E é uma coisa, e é um aspecto que esta Casa, com certeza, mais tarde ou mais cedo, vai ter que se confrontar. Aliás, é bom que a Lei dos Julgados de Paz seja atualizada, que ela possa ser revista. Há alguns estrangulamentos que ela tem, e aliás, não vou. Pode não ter a ver com a lei, mas pode ter a ver com mais com dotações orçamentais e com a forma como nós encaramos os julgados de paz. Existe um problema prático, que eu vou aproveitar para dizer. Existe um problema prático com o qual o Conselho de Julgados de Paz já se debate há uns anos, esta parte, mas mais neste último ano, e que é o facto de, havendo necessidade de movimentar juízes de paz por razões diversas, baixa médica, maternidade, o que seja, ou para resolver situações em que determinado julgado de paz tenha eventualmente uma pendência que requeira que outro juiz venha ajudar, os julgados de paz confrontam-se com o problema de o Estado, o Ministério da Justiça, não pagar as deslocações, que é uma coisa completamente, digamos, absurda. O caso recente é de uma situação que envolve o julgado de paz de Palmela, Setúbal e do Seixal, em que do julgado de paz de Seixal há 2 juízes, um dos quais já foi movimentado para Setúbal, Palmela, para ir resolver problemas de pendência. Entretanto, a juíza de paz do Seixal entra em baixa médica, porque, pronto, a senhora tem um problema de uma doença que não se resolve de um dia para o outro, não é? Há disponibilidade de uma juíza de paz de Odivelas, há disponibilidade, em via de regra, os juízes de paz aceitam acumular funções e acumular trabalho, deslocando-se do seu julgado de paz para outro julgado de paz relativamente próximo. A experiência destes últimos anos é os juízes de paz, em via de regra, são pessoas voluntariadas, são pessoas que se empenham na, digamos, a sua profissão e aceitam acumular funções noutros julgados de paz. E já foram resolvidos nos anos passados pendências enormes, Gaia, por exemplo, em que há um juiz de paz que deixa pendências enormes e que vai para a magistratura, não digo o nome, mas isto é... Isso resolveu-se através da acumulação de funções de outros juízes de paz que se deslocaram benevolamente e que o fizeram, mas há uma coisa que não se pode exigir, é que a senhora juíza de paz venha de Odivelas para Palmela e pague do seu bolso a portagem da autoestrada e a deslocação. Não pode ser. E, portanto, aí o Ministério da Justiça tem que resolver isso. É evidente que esta comissão não é o executivo. Diga. Certo. Mas tem sempre a gasolina. Pronto, mas isto foi só uma divagação, porque provavelmente, enfim, se houver entendimento no Conselho, que vai assumir funções neste próximo mandato, é bem possível que o Conselho apresente a esta Comissão algumas sugestões no plano legislativo no que diz respeito à atualização da Lei dos Julgados de Paz. Já se falou nisso e é bem provável que isso venha a acontecer. Devo dizer ainda o seguinte, que é... Eu faço parte daquele grupo de advogados que não desgosta dos julgados de paz. Nós estamos habituados a ouvir, antes pelo contrário, a ordem dos advogados, formalmente a ordem, e frequentemente advogados a dizerem aquilo que, enfim, agora ia fazer aqui uma comparação que é um bocado aborrecida, mas a criticarem a existência dos julgados de paz. E, até porque existe aqui uma coisa, uma ambiguidade. Há bocado falou-se, e de certa forma também, de um meio alternativo à resolução de litígios. Só que técnica e juridicamente, os julgados de paz não são nenhum bem alternativo de resolução de litígios, são os tribunais. Então, tribunais, está na Constituição, não vamos alterar a Constituição. Está lá, está escrito. Portanto, os julgados de paz são tribunais. Agora, eles são ouvidos pelo Ministério da Justiça e são ouvidos, novamente, pela nossa forma como nós os abordamos, como meios alternativos de se substituírem ou sobreporem aos tribunais de primeira instância, à ordem judicial. Mas são tribunais que não pertencem à ordem judicial. Eu admito que, do ponto de vista político ou da política legislativa, seja bom dar-lhe essa chancela, dar-lhe esse carimbo, torná-los... Porquê? Porque, no fundo, eles precisam de ser compreendidos e entendidos, acho que é bom que o sejam, como o meio mais ágil e mais simples e mais fácil de chegar à justiça. Os julgados de paz dizem a justiça, eles condenam, eles absolvem, eles resolvem conflitos entre pessoas, não é? E entre entidades. E é bom que o continuem a fazer de uma forma descomplexada, simples, ágil, enfim, respeitando os princípios que estão na lei e que são caros aos julgados de paz. Já disse muito. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dou agora a palavra ao Sr. Luís Filipe Garcia de Castro e Salgado. Faz favor.
Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, todas as deputadas e deputados aqui presentes. Muito obrigado pela audição. Agradecer também ao Bloco de Esquerda a minha indicação enquanto... possível conselheiro dos julgados de paz. Sou solicitador desde 2003, tenho recorrido algumas vezes aos julgados de paz. Fui deputado municipal em Cascais, fui deputado de freguesia na União de Freguesias de Carcavelos Parede, nos mandatos de 2015 a 2019, 2017-2021. Isto no último mandato. Fui coordenador da Comissão de Assuntos Económicos na Assembleia Municipal de Cascais. Os julgados de paz, como eu disse ainda há pouco, na minha opinião pessoal, são um instrumento essencial para a justiça portuguesa. Como o meu antecessor acabou de dizer, o Dr. Luís Corceiro, resolvem os problemas das pessoas. Já utilizei, enquanto solicitador e enquanto cidadão, os julgados de paz e, de facto, o grau de eficácia, quer os custos, são bastante relevantes e são altamente motivadores para a resolução pacífica dos litígios que ocorrem. Eu acho que é esta a grande virtude dos julgados de paz, é uma resolução, de certo modo, pacífica dos diferentes existentes na sociedade. Os julgados de paz, além de céleres e desburocratizados, são acessíveis e com isso têm o grau de eficácia mais elevado do que os tribunais judiciais, contribuem para uma pacificação social e também para a estabilidade da economia local. Julgo eu que os julgados de paz conseguem contribuir para o reforço do sentimento de justiça dos cidadãos, precisamente por todos estes fatores já elencados. O relatório dos julgados de paz de 2021 é elucidativo e vem um bocado reforçar aquilo que o meu antecessor disse e as quais, preocupações das quais muitas delas eu subscrevo e acho que sim que será muito trabalhoso e frutuoso o trabalho deste Conselho nos próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vamos agora passar à fase das perguntas. Nós vamos juntar as perguntas, depois os Sr. responderão em conjunto. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor, tem palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, os meus parabéns e congratulações pelas indicações feitas pelos vários grupos parlamentares. Eu tenho a dizer que, de facto, depois da leitura dos currículos e dos resumos que nos enviaram, não tenho qualquer dúvida de que qualquer dos senhores candidatos está em perfeitas e total condição de assegurar estas funções. As perguntas não serão muitas, porque realmente os julgados faz, para além de serem recentes, seriam e foram, realmente foram constituídos no sentido de retirar muita da matéria da bagatela civil, e agora o Sr. Dr. Luís Conceiro falou também nas questões eventuais de bagatelas penais, no fundo de retirar aquele peso que os tribunais tinham de grandes bagatelas, ou de muitas bagatelas que por aí pululavam. Eu verifico realmente que, como alguém referiu, penso que foi até a Sra. Deputada Mónica Quintela, que estamos perante uma competência de um conselho como se fosse um conselho de magistratura ou superior de magistratura, porque realmente as competências são competências vastíssimas e de muita responsabilidade. De facto, desde nomear, exonerar, paralisar férias, sei lá, basicamente o controle de toda a situação relacionada com os julgados de paz. Eu já agora faço uma declaração de interesse, eu sou advogado também há 38 anos, ininterruptamente, tenho também contactado, tenho de facto experiências positivas, algumas menos positivas relativamente aos julgados de paz, mas acho que há sempre forma de melhorar e de conseguir obtermos também resultados bastante mais razoáveis. Uma das coisas que aqui foi referida e que eu sempre senti também nos julgados de paz é a celeridade e a agilidade com que os assuntos se resolvem e, portanto, a não morosidade, que é um dos problemas que a nossa justiça vai tendo. As questões que teria aqui para colocar seriam essencialmente estas, seriam realmente da responsabilidade que têm, daquilo que falou o Sr. Luís Corceiro, de algumas propostas que têm para avançar, quais seriam efetivamente essas mesmas propostas, o que é que entenderiam como seria fundamental ou importante proporem à Assembleia da República, no sentido de haver uma iniciativa legislativa, para que os julgados de paz pudessem realmente avançar de forma mais célere, com uma rotatividade dos senhores juízes de paz que podem eventualmente estar em condições de não poder exercer as suas funções e, portanto, terem que ser substituídos. E essa questão do voluntarismo é extremamente importante, ou seja, há juízes que estão disponíveis para assim preencher lugares de outros colegas que, de momento, não podem exercer as suas funções e, portanto, saber exatamente quais seriam as medidas, pelo menos as medidas fundamentais, que entenderiam como importantes no sentido de agilizar aquilo que para nós já era e sempre foi a criação dos julgados de paz, seria a celeridade e a agilidade do próprio sistema. Muito obrigado.
Obrigado,
senhor. E desejando a todos, naturalmente, não só a eleição, mas também um excelente mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Catarina Rocha Ferreira, por favor.
Ah, estava sem som, peço desculpa. Tenho que recomeçar, é melhor? Peço desculpa, esqueci-me de carregar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, novamente cumprimentar os senhores candidatos ao Conselho dos Julgados de Paz e, desde já, agradecer a sua presença aqui na Primeira Comissão, como ainda a disponibilidade que revelam para integrarem este órgão. Em relação a alguns candidatos, já conhecemos o bom trabalho que tem sido desenvolvido, portanto é com bons olhos que o PSD vê a sua recondução a este Conselho, na medida em que é uma oportunidade para darem seguimento a este bom trabalho que tem sido desenvolvido. De resto, a breve apresentação que foi efetuada já foi bastante relevante e tivemos a oportunidade de analisar com detalhe os currículos e dizer que os tempos que vivemos são particularmente desafiantes para a Justiça, ainda mais no âmbito da Justiça da Proximidade. E a este facto acrescem algumas particularidades sobre assuntos relacionados com o Conselho de Julgados de Paz que destacamos no último relatório de atividades dessa entidade. Em primeiro lugar, a razão de ter havido um decréscimo do número de processos distribuídos. E nesse sentido coloco a minha primeira questão. Gostaríamos de saber se os senhores candidatos têm um entendimento que esta situação se deve apenas devido aos últimos anos termos passado por uma pandemia ou se poderá ser um sinal da pouca divulgação dos julgados de paz. Noutra vertente, o relatório também refere que o modelo dos julgados de paz tem a virtualidade para a resolução de pequenos litígios entre particulares e a administração pública em domínios cautelosamente delimitados, designadamente em matéria fiscal. E nesse sentido coloco uma segunda questão. Será que os juízes de paz estão vocacionados para matérias da jurisdição administrativa e fiscal? Que domínios cautelosamente delimitados seriam estes? E depois, numa vertente mais específica, gostaríamos ainda de questionar como é que veem e analisam até o momento o trabalho desenvolvido por este Conselho e que desafios é que identificam face ao papel que podem vir a desempenhar. Para terminar, apenas expressar o desejo para que o desempenho destas funções seja sempre pela defesa de uma justiça na qual os direitos, liberdades e garantias tenham um papel fundamental e fazemos votos para que desempenhem um bom mandato. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, todos os candidatos, desde o Dr. Ramos Preto, à deputada e cara colega Dra. Mónica Quintela, por quem tenho uma grande consideração, embaixador António Tanjeiro Correia, também já nos liga uma grande amizade também, Dr. André Amaral, Dr. Luís Corceiro e Dr. Luís Castro e Salgado. Bem-vindos. É sempre um gosto apreciarmos o vosso currículo, pessoas com um currículo invejável, e agradecer a vossa disponibilidade para participarem numa coisa tão importante como é este Conselho dos Julgados de Paz. Depois, existe aqui uma coisa importante. Existem membros que já estavam presentes neste Conselho, outros que entram de novo, e é importante haver esta sinergia entre quem entra de novo e quem já cá está. O tema da justiça é um tema que é muito caro ao Chega, não só pela sua importância para a paz e segurança em geral, mas também pelo impacto que pode ter no dia-a-dia dos cidadãos. Assim, os Julgados de Paz podem efetivamente ter aqui um papel muito importante. Apesar do crescimento progressivo do número de processos desde a criação dos Julgados de Paz, a utilização desses órgãos ainda é, por vezes, residual. É possível afirmar que as alterações legislativas ainda não foram suficientes para a mudança cultural necessária onde a sociedade acredite e opte por este tipo de mediação de forma prioritária sobre os demais métodos de resolução de conflitos. Eu tenho uma vantagem em relação aos meus colegas, é como não sou advogado, sou muito mais rápido até já para fazer as perguntas e tudo isso. Vou fazer duas perguntas muito, muito concretas. No vosso entendimento, em que medida acham que os Julgados de Paz representam a mais-valia no sistema jurídico português? E a segunda pergunta é que melhorias entendem que devem ser introduzidas nos Julgados de Paz em Portugal e a curto prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, caros candidatos. Aproveito para vos desejar boa sorte no mandato. Tenho a certeza que serão eleitos. Os Julgados de Paz existem no nosso ordenamento jurídico desde 2002, sendo que a legislação que regula teve a última alteração em 2013 com a Lei número 54 de 2013, de 31 de julho. Sabendo que uma das competências do órgão a que se candidatam é propor à Assembleia da República e ao Governo as providências legislativas ou regulamentares previstas aos Julgados de Paz, gostava de perguntar aos senhores candidatos a vossa opinião quanto ao atual quadro legal e eventuais alterações que gostassem de sugerir e de ver implementadas, e sendo considerados uma forma alternativa de resolução de litígios, cujo intuito é o de retirar uma pressão processual à jurisdição civil, gostaria também de questionar se consideram que a população tem uma consciência da existência dos Julgados de Paz, ou se deve o Estado reforçar a sua publicitação para que os portugueses tenham conhecimento da existência e das competências do Julgado de Paz, de forma a poderem recorrer mais vezes e aliviar assim também os nossos tribunais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os senhores candidatos e a senhora candidata. Desejar um bom mandato. Acho que é importante que o mandato do Conselho dos Julgados de Paz seja bom, porque significa que os Julgados de Paz também terão uma maior probabilidade de cumprir as suas funções, funções que nós consideramos importantes para a aplicação de justiça no nosso país. O tempo já vai longo, não queria amassar-vos com muitas palavras, mas queria fazer uma questão que me parece que é a mais relevante neste contexto. Como disseram, os Julgados de Paz têm cerca de 20 anos, está, portanto, no período de percebermos qual a evolução que terá. E um dos desafios que tem em cima da mesa é do seu alargamento do enraizamento territorial, porque à falta desse enraizamento teremos também acesso diferenciado dos cidadãos à justiça consoante a sua proximidade a conselhos conjugados de paz. E era esta a vossa perspectiva sobre este problema, sobre como é que nós, como um todo, podemos equacionar, resolvê-lo e como é que o avaliam também para o futuro dos Julgados de Paz, que eu creio que é
para mim, um dos pontos fundamentais. Quanto ao resto, desejar-vos muito trabalho e esperar que no final do vosso mandato não considerem que foi uma maldade terem sido indicados para o Conselho de Jogados de Paz, antes que foi uma participação na materialização da justiça do nosso país, porque eu creio que esse segundo objetivo e a segunda consequência seria melhor para todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho uma pergunta, e a pergunta tem a ver com o funcionamento e é uma questão jurídica, que é a seguinte. Nós temos aqui os membros indicados pelos partidos políticos, da Assembleia da República, mas falta um. Falta aquele que será Presidente, que já está designado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Agora, a questão é a seguinte, ele não tem que ser ouvido aqui na Comissão? Isto é uma questão que me assola desde ontem, não é? E, portanto, que ando a pensar nisto. Por uma razão, é que no diploma, na Lei 78 de 2001, que é o que regula o funcionamento dos Julgados de Paz, diz que o Conselho dos Julgados de Paz é um órgão tal e é constituído por uma personalidade designada pelo Presidente da Assembleia da República que preside, um representante de cada grupo parlamentar representado na primeira comissão e por tal comissão indicado. E depois, vamos ao regimento e no regimento diz, sem prejuízo das demais audições que resultem da lei, da decisão do Presidente da Assembleia da República ou deliberação da Comissão Parlamentar Competente à Razão da Matéria, a Assembleia da República promove a audição prévia dos candidatos a titulares dos seguintes cargos exteriores à Assembleia da República. E não exclui a figura do Presidente. Portanto, deixava aqui esta nota para ouvir a vossa opinião, se entenderem, se acharem que devem dar. Mas eu esta tarde farei um ofício ao Sr. Presidente da República a levantar esta questão. Sr. Dr. António Ramos Preto, faz favor, tenha a palavra.
Muito próprio, vou já começar por essa questão. Como o Sr. Presidente sabe, na composição do Conselho existem membros indicados pelos partidos, e existem membros indicados pela Direção-Geral, pelo Ministério da Justiça, não sei se também pode ser a mesma questão.
Não.
Estou a perguntar, estou só a levantar a questão, membros eleitos pelos senhores juízes, um membro eleito pelos senhores juízes, e depois sim um membro indicado pelo senhor Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia da República. Isso é uma matéria que a Assembleia da República tem de tratar. Sinto que não devemos, nós, eu pelo menos, acho que não me devo intrometer, nem me atrevo a intrometer numa competência, sim, numa competência da Assembleia da República. Mas era a nota que lhe queria deixar com toda a lealdade, o Sr. Presidente já me conhece há muitos anos. Nem me atreveria a elaborar sobre isto nesta audição. Voltando aos nossos colegas advogados e os não advogados que nos instaram, nomeadamente começando aqui pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, muito obrigado a todos pelas questões que nos colocaram, obviamente. Bom, celeridade, agilidade, sim. Não, primeiro, a questão de... são recentes, os julgados de paz são recentes. A ideia é que quem nos está a ouvir... Não, os julgados de paz foram criados em Portugal por Dom Manuel I em 1518 e 19, por uma exortação das Cortes de Elvas de 1518, e sempre existiram. Claro que os Filipes acabaram com eles, mas a Revolução Liberal, com a Constituição de 1822, voltou a repô-los. A Constituição de 1919 não mexeu neles, não os refere, mas eles continuaram a existir. E continuaram a existir até 1945, com a revisão de 1945 da Constituição de 33. Em que foram extintos. Portanto, foram extintos nos Filipes e foram extintos pela revisão de 1945, da ditadura. Foram criados novamente, o Sr. Presidente aqui fez uma referência, penso que foi o Sr. Presidente que fez, uma referência, Mónica, 90 e, pela revisão constitucional de 97, acho eu. Penso que foi pela Constituição. E depois veio a primeira lei que o Sr. Presidente aqui referiu e que o Dr. Conselheiro também já tinha referido, em que, experimentalmente, se começou por Gaia, Seixal, Lisboa e Vila Nova de Cerveira, se bem me lembro. Se tiverem erro, já tenho idade também para cometer erros, como devem compreender, já não tenho 18 ou 19 ou 20 anos. E depois com o regime normal, não é? A nova lei que fez com que se estendesse a todo o território a sua atividade. Eu aconselhava só a leitura da nota introdutória do relatório anual do Conselho de 2021, só as primeiras três páginas. Todas as perguntas que colocaram aqui penso que estão respondidas nestas três páginas. É um relatório que é obrigatório. Nós dirigimos à Assembleia da República, naturalmente penso que será a primeira comissão. Todos os anos assim se faz, bem assinado pelo Sr. Presidente. E neste relatório, digamos que muitas das questões aqui que foram colocadas, nomeadamente no que toca à necessidade de celeridade, no que toca à necessidade de agilizar os procedimentos, vêm sempre aqui referenciadas. Porquê? Porque a tendência que há, penso eu, muito uma tendência que há na sociedade portuguesa é tenta-se criar uma medida que permita flexibilidade de procedimentos e depois cria-se logo uma medida que vem outra vez criar dificuldades a essa agilidade de procedimentos. É o que acontece muito na sociedade portuguesa, porque são os senhores advogados que agora entram e depois levantam uma questão, ou que são os senhores juízes que acham que já são os juízes. Quer dizer, eu costumo dizer sempre que os julgados de paz, tenho uma grande experiência em direito de trabalho e de conciliação e mediação. O senhor juiz e o nosso querido presidente, senhor conselheiro, sabe isso perfeitamente. Sempre gostei da tentativa de conciliação. Os juízes, na década de 70, 80, quando comecei há 40 anos a advogar, parece que já sou o mais velho daqueles que disseram os anos em que advogava, portanto já estou em phasing out da advocacia, portanto já me permito elaborar desta maneira, sempre o princípio informador foi sempre a conciliação. Eu acho que deve ser o princípio informador dos conselhos dos julgados de paz. Chame-se mediação, chame-se outra atividade qualquer, outra designação qualquer, essa deve ser a matriz. Por isso é que só assim é que pode haver celeridade. Não é? E, aliás, eu penso que há uma norma até que diz que os julgados de paz, os juízes, julgam com base no direito e na equidade. É a primeira norma que eu vejo assim clarinha a dizer que a equidade é fonte de direito em Portugal, no sistema jurídico português. Ainda não vi isto referido. Portanto, por alguma razão, o legislador quis que julgassem de acordo com a equidade também. E não só de acordo com as fontes tradicionais, uma das fontes tradicionais do direito em Portugal. E, portanto, acho que tudo isso deve ser considerado no sentido de termos sempre em mente que eles foram criados para ter, digamos, para responder à vontade dos povos. Naturalmente, o Dom Manuel, quando criou os primeiros julgados de paz, era por uma necessidade das cortes, foi o povo que lhe pediu para criar esse tipo de julgados de paz. E, obviamente, se virem também este relatório que nós enviamos, que o Sr. Presidente enviou aqui para a Assembleia da República, no que toca, já respondendo a uma outra questão, desculpem estar assim, a tentar ser muito rápido, se virem na página 1, depois do, já não da introdução, mas do relatório propriamente dito, tem o mapa de Portugal com os diversos julgados de paz. Nós, neste momento, temos 31 juízes e temos 25 julgados de paz. Temos 70 conselhos, e o maior agrupamento é o agrupamento do Oeste, com 12 concelhos, como vem aqui muito bem vertido. Depois temos uma mancha no Pinhal interior e aqui em Coimbra, e depois temos todo o Nordeste transmontano, o Norte de Portugal, até este concelho, que agora não estou aqui a ver qual é, não está identificado, o Alentejo todo, vazio, ou seja, onde houve uma grande influência da reforma, não é? Em que os municípios... Ou seja, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que é sim, tem de haver um incentivo e uma publicitação da bondade dos julgados de paz. E isso faz-se. O Governo tem de fazer isso e os municípios têm de aderir. Os senhores Presidentes de Câmara têm de aderir. Não é? Eu sei que ainda outro dia ligaram-me uns senhores e umas senhoras Presidentes de Câmara a dizer como é que se faz para fazer um julgado de paz. É muito simples. Expliquei. Portanto, espero que estas eleições autárquicas tenham promovido essa vontade de criar. Mas agora, sim, eu acho que tem de ser as autarquias, tem de ser a Associação Nacional de Municípios, tem de ter um interesse direto e tal, e tem de ser bem explicado. E depois não haver entraves. Por exemplo, aquele entrave que o doutor Conselho levantou é muito relevante, porque nós temos uma figura, temos mediadores, Penso que nas mediadores paga-se ajudas de custo e quando é para substituir juízes não há ajudas de custo. Portanto, isso tem de ser ponderado, quer dizer, tem de haver aqui as chegas, não é? Tem de haver aqui incentivos para que isto funcione. Isto, estando assim a ser muito disperso e não respondendo concretamente a cada um dos... Quanto às mais-valias que eles representam, penso que já as enunciei aqui, respondendo ali ao Dr. Pedro Pinto. Quanto à pouca divulgação, respondendo à doutora, à doutora Catarina Ferreira, à deputada Catarina Ferreira, penso que também fiz. Que melhorias? Bom, o nosso relatório, o relatório do Sr. Presidente, tem aqui indicadas um conjunto de melhorias que, se entende, devem ser promovidas, tendo em vista, digamos, o desidrato que todos aqui pensamos, quando pensamos em julgados de faz, pelo menos em abstrato. Não é? Por exemplo, criar um órgão de segunda instância que não dependa, que não seja um órgão, que não seja um órgão jurisdicional, não é? No quadro daquilo que são um sistema vigente. Criar um órgão de segunda instância é uma coisa que nós dizemos aqui. Outras situações que me parecem relevantes seria, por exemplo, os julgados de paz não têm um mapa de pessoal. Devia ter um mapa de pessoal. Porquê? Porque nós temos de fazer imensas inspeções. Não é? Tem de promover as inspeções, tem de deslocar pessoas. Portanto, acho que há aqui matéria para dar um conjunto, dar saltos qualitativos muito importantes. O programa de governo, penso que refere a renovação da resolução alternativa de litígios, o Rural Mais, no sentido de promover, digamos, no que toca em razão da matéria, promover as suas competências que a doutora, a senhora deputada referiu, a senhora deputada Catarina referiu, nomeadamente a questão dos litígios fiscais. Vem aqui no nosso relatório. O relatório do Sr. Presidente diz, aliás, embora implicando alteração legislativa, mas na mesma lógica da justiça acessível e atenta às preocupações, necessidades e tempos dos cidadãos, afigura-se que o modelo dos julgados de paz tem virtualidades para a resolução de pequenos litígios entre particulares e a administração pública, que é uma variável, uma inovação, em domínios cautelosamente limitados, designadamente em matéria fiscal, para que a versão do Tribunal Online, que é o tal Rol Mais, que tem de ser implementado, com processo inteiramente desmaterializado e assumindo cobertura territorial alargada, se afigura particularmente idóneo e adequado à natureza, também geral materializada, do procedimento tributário. Ora, isto é importante porquê? Porque hoje, para instituir um Conselho de Paz, é preciso ter uma conjugação entre a vontade do Governo e a vontade dos municípios, porque o município tem a alocar os recursos, o secretariado, o local. Bom, este Rol Mais vem possibilitar que, a nível nacional, sem passar por estas, digamos, especificidades locais, porque cada Presidente de Câmara pode querer, ou pode não querer, ou pode ser mais impositivo, ou pode ser menos impositivo. Então, para não roubar mais tempo, porque se fosse responder a tudo e precisava de mais tempo, dou a palavra aqui à doutora Mónica, que tem muito para vos dizer, de certeza. Dou a palavra, não, Sr. Presidente, muito obrigado. Já estou outra vez, como foram 13 anos de Presidente, já estou aqui a voltar à minha qualidade de Presidente. Peço desculpas, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sou deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as questões colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados e antes vou responder em bloco a algumas que foram transversais e são comuns, mas em primeiro lugar penso que não posso deixar de dizer quais são as faltas e quais são as necessidades que neste momento é imperioso que sejam, que passem a ser dotadas os julgados de paz, como designadamente a questão de uma plataforma. Vou aproveitar esta sede para trazer as queixas e as necessidades, não é, ser aqui porta-voz daquilo que nós sentimos também em termos de conselho. Os julgados de paz não têm uma plataforma eletrónica. Os tribunais da jurisdição comum têm os sítios, a jurisdição administrativa e fiscal tem o CITAF e os julgados de paz não têm. Portanto, isso era imperioso que se fizesse. O Dr. Ramos Preto já disse muito bem, os julgados de paz não são dotados de um quadro de pessoal. Isto significa o quê? Que ficam na disposição e ficam na disponibilidade da boa boa vontade dos municípios, que lhes facultem os funcionários, que tanto podem ter formação jurídica como não, portanto, tanto podem gostar do que estão a fazer como não. Portanto, isto cria uma perturbação e uma disparidade no funcionamento dos julgados, que não é, obviamente, benéfica para a eficácia e para a celeridade processual, com a agravante de que faz parte das competências dos julgados de paz também facultar informações ao público e até redigir a escrito as petições e as queixas apresentadas pelos cidadãos. Portanto, é imperioso que, efetivamente, e sem que isto constitua, para não cairmos num crime da Procuradoria Ilícita, mas claramente para que haja um quadro de funcionários de pessoal e que deixem de estar nesta medida, portanto, na disponibilidade dos municípios. A questão que já aqui foi falada também do pagamento das ajudas de custo, efetivamente nós no Conselho temos-nos visto confrontados com esta situação ingrata, que é de termos juízes de paz que se disponibilizam e voluntariam para ir acumulando funções, portanto com prejuízo dos seus tempos de descanso, para irem resolver a pendência excessiva noutros julgados de paz. E mesmo assim, a DGAS, a Direção-Geral da Administração da Polícia, não está a pagar as ajudas de custo. Portanto, isso efetivamente causa, das deslocações, isto causa uma perturbação à própria eficiência dos julgados de paz. Portanto, porque, e inclusive é para a própria recuperação das pendências. Portanto, a falta de meios é grande. Também, do meu ponto de vista, acho que há alterações legislativas que seriam pertinentes e faz parte também, como já aqui foi referido, é uma das atribuições do Conselho de Julgados de Paz propor alterações legislativas, designadamente no que concerne ao próprio funcionamento dos julgados de paz, mas tivemos em atenção que o escopo dos julgados de paz é vocacionado para permitir a participação cívica dos interessados e para estimular a justa composição dos litígios por acordo das partes, importava, do meu ponto de vista, proceder às alterações muito cirúrgicas dos artigos 46 da lei que refirma à lei 78/2001, de 13 de julho, a lei orgânica de competência e funcionamento dos julgados de paz, que regula o problema das formas de citação e de notificação, em que se vê que há entraves grandes na citação ao nível dos julgados de paz, porque desde logo não têm acesso aos mesmos plataformas, mesmos motores de busca dos tribunais judiciais. Portanto, esta era uma alteração que penso que se impõe, até porque as partes limitam-se a dizer se sabem as moradas ou não, os endereços. Portanto, era uma alteração que deixo aqui, que me parece que é necessária à citação, à forma de citação e de notificação. E no artigo 59, que fala dos meios probatórios, já há aqui duas críticas que eu, enquanto advogada e enquanto membro do Conselho de Julgados de Paz, me parece que é importante refletirmos sobre isso. É que o limite máximo de testemunhas a apresentar nos julgados de paz são 5 testemunhas. As testemunhas são a apresentar. Nós sabemos que em muitas jurisdições, como designadamente a jurisdição administrativa, a jurisdição de família, as testemunhas também serão a apresentar. Mas há a possibilidade de se requerer, quando a testemunha é hostil ou até é uma testemunha que a parte não tem acesso, porque não podemos partir do princípio que as partes conhecem e se dão todos muito bem com as testemunhas. Pode não acontecer, pode até ser necessário arrolar uma testemunha que até seja hostil, mas que tenha conhecimentos que sejam necessários para a boa descoberta da verdade material e para a boa decisão da causa. E por isso, aqui era importante que fosse introduzida uma alteração para que fosse possível que os julgados de paz pudessem notificar as testemunhas quando as partes as não puderem apresentar, à semelhança do que se passa na jurisdição de família e menores e noutra jurisdição, designadamente até quando passando na jurisdição civil, ultrapassado o prazo para a apresentação de testemunhas e depois, naqueles 20 dias antes da audiência, discussão e julgamento, as testemunhas novamente apresentadas de novo são a apresentar pelas partes, a menos que as partes venham a invocar a sua impossibilidade de as apresentar. Outra questão nos termos de meios probatórios que me parece importante alterar é o regime da prova pericial. A prova pericial rege aqui pelo Código de Processo Civil. E nós sabemos que o Código de Processo Civil tem um regime específico, quer relativamente aos pedidos de esclarecimentos, aos peritos por escrito, quer relativamente ao pedido de realização de uma segunda perícia, e que não serão aqui derrogados. E depois uma questão muito, muito interessante, que é a questão de a possibilidade da comparência dos peritos para virem prestar esclarecimentos ou para virem esclarecer qualquer obscuridade ou contradição em sede da audiência de sessão e julgamento. O que é que nós temos aqui? Temos que a prova pericial é produzida não nos julgados de paz, mas sim no tribunal de primeira instância. Ou seja, o juiz que vai julgar, que é o juiz de paz, não assiste à produção da prova, que é uma prova fundamental, porque a prova pericial é aquele juízo técnico ou científico que é subtraído até à livre apreciação da prova e, no caso, até se o julgado estiver a julgar, se o juiz estiver a julgar consoante a equidade, sendo que pode fazer isso quando as alçadas forem inferior a metade, portanto, quando o valor for inferior a metade da alçada dos julgados de paz, pode e deve perguntar às partes se querem que a causa seja decidida segundo estritos critérios de legalidade ou de equidade, e nessa medida parece-me que efetivamente a prova pericial tem que ser produzida perante o decisor que vai decidir a causa, que é o juiz de paz. E isto eu já fui confrontada com esta impossibilidade prática. Se as partes requererem que os peritos venham prestar declarações em julgamento, essas declarações são aonde? São perante um juiz da primeira instância que está só a cumprir uma formalidade e que não vai decidir, ou são perante o juiz de paz? As decisões têm sido todas no sentido de que desconhecem, que não, isso não está previsto na lei, mas o que é certo é que, quando é produzido um relatório pericial, o perito tem que vir dar esclarecimentos sobre isso. E, inclusive, até já tive decisões no sentido de dizer que é a parte que tem que apresentar o perito e que tem que pagar as deslocações e os custos das deslocações desse perito, retirando até aquela independência e isenção que o perito tem que ser, porque está ali a pago por uma parte que ele levou.
Portanto,
muito bem, irei terminar. Portanto, estas alterações parecem-me importantes, e agora só para responder muito rapidamente ao que me foi perguntado, Sr. Deputado, eu penso que a pandemia, Sr. Deputado Catarina Rocha Ferreira, a pandemia fez diminuir a pendência nos tribunais e nos julgados de paz, portanto foi transversal. Penso também que a diminuição da pendência se deve mais à pandemia do que propriamente ao desconhecimento dos julgados de paz. E também naquilo que a senhora deputada Patrícia Gil Vaz referiu, da questão de se os cidadãos têm consciência dos julgados e conhecimento dos julgados de paz. Acho que tem que ser, são um meio alternativo aí, reiterando o que disse há bocado, não obstante o que disse o senhor doutor Corceiro, são um meio alternativo, desde logo que as partes só recorrem a ele se o quiserem, portanto, enquanto que em determinadas competências é obrigatório o recurso aos tribunais, até em termos de competência, em razão de vários critérios, como da territorialidade e do próprio valor das causas e da matéria em causa. Por isso, eu vou terminar, Sr. Presidente, por isso, penso que podem ser feitas mais diligências no sentido de uma publicitação maior a este meio de resolução de litígios e, atendendo também à escassez de tempo, termino aqui esperando ter respondido a todas as questões. Não respondi à questão que foi suscitada pelo Sr. Presidente sobre o porquê do Sr. Presidente dos Julgados de Paz não ser aqui ouvido, indesignado, ainda por cima sendo uma indicação do PAR, do Presidente da Assembleia da República, e vindo presidir, mas também aguardo a resposta que sei que já pediu e que irá com certeza transmitir-nos. Muito obrigado.
Transmitirei, com certeza. Não sei se algum dos senhores candidatos, Sr. Embaixador Tanger Correia.
Sr. Presidente, vou ser muito rápido. Eu não vou, sou neófito. Portanto, não tenho ilusões sobre a minha sapiência em assuntos processuais que os meus colegas candidatos, enfim, estão muito mais versados. Eu apenas queria reforçar o que a Sra. Deputada acabou de dizer. A minha opinião, que eu verifiquei nestes últimos tempos, desde que o partido me decidiu candidatar, foi, e conversei com várias pessoas pelo país, é que, de facto, é preciso uma informação maciça sobre os julgados de paz. O português comum não conhece os julgados de paz. É preciso fazer uma mega operação de informação para que o português saiba que pode ter acesso à justiça, que para nós nos chega extremamente importante, como disse o Sr. Deputado Pedro Pinto, porque nós achamos que qualquer cidadão nacional tem que ter acesso a uma determinada justiça. Portanto, ponto 1. Ponto 2. Tem que haver vontade política em colocar os legados de paz no lugar que lhe compete. Ou seja, tem que ser realmente uma instituição que vá ocupar o lugar para que foi criado, que é importante, que é um lugar de proximidade junto ao cidadão e que o cidadão possa recorrer a ele pelas qualidades que aqui positivas que já aqui foram referidas. Isso é um trabalho muito importante que tem que se fazer. Sensibilização do poder político, sensibilização dos cidadãos e uma maior cobertura territorial dos lugares de paz, creio ser essencial para responder a essa necessidade de justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sra. Abrantes Amaral, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. São dois pontos muito simples. Um é que eu conheço os legados de paz, mas através da leitura do relatório do último ano tive a oportunidade de ter uma visão mais ampla. E aquilo que vejo é que nos tribunais cíveis de primeira instância, essencialmente, um dos dois grandes problemas prende-se com a organização, com a formação e com a logística. Questão de eficácia e de gestão. Eu vi pelo relatório que existem alguns problemas nos legados de paz que poderão criar situações, que poderão se agravar e poderão pôr em causa uma das funções essenciais dos legados de paz e concordo com algumas das medidas que estão pedidas, referidas neste relatório. Aliás, da leitura desse relatório eu também vejo que, e esta é a visão global que eu não tinha, que 44% das ações têm um valor não superior a 1.500 euros e 33% estão no escalão entre os 1.500 e os 5.000. E isto faz-me perguntar, eu não sei a resposta a esta pergunta, se os legados de paz estão a ter um papel de retirar processos dos tribunais de primeira instância ou se estão a permitir que pessoas que nunca recorreriam aos tribunais de primeira instância, até em virtude das custas judiciais, o possam fazer. E, portanto, se o papel dos legados de paz não é tanto o de colmatar falhas de tempo na primeira instância, mas de colmatar falhas de acesso à justiça. E, por fim, e também muito breve, penso que foi a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, relativamente à administração fiscal, se poderia ser. Eu tenho algumas dúvidas porque o direito fiscal, o direito sem direito público, o direito público não existe igualdade entre as partes, como sabemos, o Estado tem algumas preferências, privilégios. E estes julgados de paz prende-se precisamente, ou seja, funciona numa questão em que há total igualdade entre as partes, nomeadamente que o artigo 26 refere a possibilidade do juiz decidir em equidade, desde que as partes o aceitem e não tenham um determinado valor. Portanto, eu não estou a ver o Estado alguma vez a aceitar isso numa questão fiscal, mas seria como refere, julgo que seria excelente, mas não estou a ver isso como possível. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Paulo Luís Cristiano.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aqui nas palavras do meu antecessor, porque à pergunta que foi feita há bocadinho por um dos senhores deputados sobre a mais-valia, já foi respondido. É que, de facto, os legados de paz também permitem isso. E nós que somos advogados, quantas vezes nós estamos confrontados com o Constituinte, o quê? Até agora, quanto é que isso custa, a taxa de justiça? Ele já nem pergunta quanto é que custa os honorários do advogado. É para a taxa de justiça, não. E, portanto, de facto, os legados de paz também é isto, permite o acesso à justiça de pessoas que, de outra forma, não iriam à jurisdição, não iriam aos tribunais judiciais. E isso é fazer justiça, e isso é resolver conflitos cá embaixo, não é? E outra coisa que disse o Dr. Ramos Preto e que é salutar, e que é o pendor conciliatório que os juízes têm que ter, o pendor conciliatório que eles têm que ter nessas ações, não é? E isso tem havido experiências positivas. Experiências positivas tais, como por exemplo, eu vou dizer uma coisa que pode ser barbaridade para quem seja muito formalista, mas é mesmo assim, que é, entra num julgado de paz uma ação que não devia lá entrar porque não tem competência territorial em função da matéria, mas ela resolve que as partes chegam a acordo. Qual é o problema? E qual é o problema? Porque é que o juiz há de suscitar a questão da incompetência? Não é? E isto também é servir a justiça. Depois, voltando aqui ao rol de questões, o Sr. Dr. Vítor Gomes, presidente indicado pelo PAR, tem que ser ouvido, não há dúvida nenhuma. Aliás, tivemos a oportunidade na última reunião de trocar impressões, em que foi-lhe dito, os membros indicados pela Assembleia vão ser ouvidos lá na primeira comissão, e Vossa Excelência também deveria ser, mas até agora não recebi nada. Eu já não digo que o juiz de paz, eleito pelos seus pares, deva ser ouvido, porque não tem nada que ser ouvido, porque a Assembleia nem a comissão se vai intrometer na eleição do seu próprio representante, o mesmo em relação ao representante designado pelo Ministério da Justiça. Agora, no contexto da Assembleia, como o Presidente da Assembleia é que indica, está em pé de igualdade ou deve ser entendido que está em pé de igualdade como o PSD que indica, o PS que indica e o PCP que indica e por aí fora. Agora, e acho que até era salutar para a primeira comissão ouvir o Presidente Vítor Gomes. Acho. Ele é uma excelente pessoa, é uma pessoa que tem feito e que irá fazer um excelente mandato, tem uma experiência enorme, porque foi Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, foi juiz do Tribunal Constitucional, portanto, fez a carreira judiciária toda e, portanto, é uma pessoa com larga experiência, consensual. E, portanto, acho que sim. Agora, a Comissão e o Sr. Presidente decidiram. Quanto ao resto, eu não vou acrescentar muito mais, porque tenho algumas dúvidas sobre o alargamento da competência em matéria administrativa e fiscal, porque tenho alguma experiência nessa área dos grandes imbróglios que são criados nos estafos e que eles não resolvem. Aliás, nós temos um problema de dependência na jurisdição administrativa enorme e que não está resolvido e que não está... Mas isto são outras... Isto é para outras audições, isto é para outras coisas e, portanto, estar a sobrecarregar os legados de paz, tenho alguma dúvida, mas eu sei que isso foi vertido para o relatório e portanto, não... Agora, a instância de recurso, sim. Eu acho que pode haver um consenso, ou pode ser gerado um consenso nesta casa, no sentido de haver uma instância de recurso própria dos legados de paz, com alguma agilidade, o que implica a gravação da prova, que ela não é gravada. A gravação da prova pode ser também alguma coisa que deva ser discutido, sim ou não. É uma proposta, aliás, do último Congresso de Advogados Portugueses, realizado em 2019 em Viseu, onde tive uma acesa discussão e debate com o então Sr. Bastonário Guilherme Figueiredo, porque ele é contra os legados de paz, mas depois contrapõe aos legados de paz a criação de uma coisa que ele na altura chamava tribunais municipais, recuperando uma ideia que vem de antes de 1974 em Angola, onde houve tribunais municipais. Ou seja, no fundo, era bom que houvesse um tribunal deste género, ágil, em cada concelho. Bom, nós nem sequer em cada concelho temos, né? E precisamos de alargar a rede, portanto, não percebi na altura o que é que isso significava. Agora, que os julgados passam úteis são, que eles já demonstraram, 2019 foram 100 mil processos finos. Nós não temos uma rede nacional sequer, e nós temos agora 131 mil processos finos. Nós temos, em 2021, 131 mil processos finos nos julgados de paz. E eu acho que isto é obra. Não me queria alargar mais.
Obrigado, Sr. Dr. Castro Salgado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também serei breve, dado o adiantado da hora. Concordo com a maioria das posições tomadas pelos meus colegas aqui presentes e acho que, de facto, a prioridade deve ser o alargamento à totalidade do território com o apoio dos municípios, até para conseguirmos fazer com que a justiça chegue a toda a gente. Como foi aqui dito, para além das questões de celeridade, o acesso aqui é preponderante. A acessibilidade traz a pacificação social e também reforça a comunidade e a economia local e o sentimento de segurança e sentimento de confiança na justiça na própria comunidade. Além do alargamento a todo o território, a questão dos quadros administrativos é bastante pertinente, até porque há um problema que terá sido aflorado noutros relatórios que não neste, que, salvo erro, é a questão da avaliação dos trabalhadores a distritos municipais, a distritos aos julgados de paz, que avaliação essa que é feita pelo próprio município e não pelo juiz de paz, o que provoca aqui também uma inconsistência que deverá ser resolvida. E o aumento da publicidade institucional para dar a conhecer e promover os julgados de paz acho que é essencial, precisamente para motivar a população e a comunidade a recorrer a este instrumento, porque de facto dá um sentimento de justiça e resolve o problema às pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores candidatos, faremos o nosso ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, sem qualquer reparo, obviamente, antes pelo contrário, e desejando-lhes as maiores felicidades numa tarefa que é particularmente difícil. E eu dou-lhes só este pequeno exemplo. Eu fui Presidente desta Comissão há cerca de 10 anos. O Presidente dos Julgados de Paz era o Conselheiro Cardona Ferreira, com quem tinha muitas conversas e ouvi-os com muita atenção e lembrei muitas vezes do Conselheiro Cardona Ferreira, porque as queixas continuam a ser as mesmas. De qualquer forma, desejo-vos as maiores felicidades e contem connosco. Nós faremos o mesmo possível. Muito obrigado.